Ata número 34 de 2017. Aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenças, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Andrei Cusitin, César Busnello, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, César Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 33 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 18 de setembro do ano em curso, e foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e convidando para audiência pública de prestação de contas da gestão orçamentária e fiscal do município de Juiz a realizar-se no próximo dia 29 de setembro e do Departamento de Perícias do Interior da Secretaria Estadual de Segurança Pública, respondendo ao ofício número 132 de 2017. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos congratulatórios ao Conselho Regional de Contabilidade de Juiz e ao Sindicato dos Contabilistas pelo transcurso do Dia do Contador, assim como votos de pesar pelo falecimento do senhor Josemar Luciano Berno. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 059 de 2017, que altera o artigo 1º da lei número 6.551 de 8 de agosto de 2017 e da outras providências. Mensagem número 061 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$100 mil, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. E pela mensagem número 062 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos oriundos de emenda parlamentar para a Associação Hospital Bom Pastor de Juiz e da outras providências. Em seguida, o presidente colocou em discussão o projeto de lei número 951 de 2017, que autoriza a desativação do funcionamento da usina hidrelétrica denominada Usina da Sede, Usina Velha, para os fins que menciona da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas, e parecer favorável com emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Na discussão da emenda, pronunciou-se o vereador Júnior Piaia. Não havendo mais interessados em fazer uso da palavra, foi a emenda colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei. Manifestaram-se os vereadores César Busnello, Jefferson Dalla Rosa, Ricardo Adame, Darcy Preto, Marcos Barrichello e Adalberto Noronha, João Monteiro e Andrei Cusitin. Após as manifestações, foi o projeto com alteração da emenda aprovada, colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei, processo número 1233 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$8 mil, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador Jorge Amaral, que solicitava o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, solicitando que seja analisada com urgência a viabilidade técnica de instalar uma sinaleira e faixa de segurança, ou mesmo uma passarela na RS-155, trecho que fica em frente ao terminal rodoviário de Juí, pois existe grande fluxo de crianças, idosos e demais pessoas que diariamente precisam fazer a travessia da rodovia para chegar às escolas, mercados e unidades de saúde existentes no bairro Modelo. Visto que essa rodovia passa pela área urbana entre os bairros Jardim, Lambari e Modelo. Da mesma forma, foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos durante as discussões, o requerimento de autoria do vereador Rubem Jagmin, que solicitava a realização de homenagem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Juí durante a sessão plenária ordinária do dia 30 de outubro do ano em curso, pelos 75 anos de fundação e pelos 50 anos de existência do Coral Osanas. Posteriormente, foi aprovada por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações na discussão, a moção de autoria do vereador Adalberto Noronha de repúdio ao projeto de lei número 34 de 2015, de autoria do deputado federal Luiz Carlos Heinzel, que altera a lei de biossegurança, lei número 11.105, de 24 de março de 2005, para liberar os produtores de alimentos e informar aos consumidores sobre a presença de componentes transgênicos. No espaço destinado à comunicação de liderança bancada, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, consternando-se com o falecimento do senhor José Valentim Zambonato. A seguir, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador César Busnello. Quem foram os diretores, presidentes do Departamento Municipal de Energia e do Departamento Municipal de Energia de Juí Geração nos últimos 20 anos? Enviar relação completa de identificação do tempo de permanência na gestão de cada uma dessas autarquias. E dos vereadores Júnior Piai e Andrei Cossetim, a comissão especial prevista nas concessões de uso gratuito acumulada com doação futura dos imóveis efetuados no ano de 2011, Distrito Industrial, concedidas pelo município com autorização da Câmara Municipal de Vereadores por meio de leis específicas, fez um acompanhamento de todas as fases dos projetos autorizados, enviar cópia dos relatórios e visitas e do parecer conclusivo sobre a viabilidade econômica e os benefícios proporcionados à comunidade, e as sugestões pela permanência ou desativação das empresas dos imóveis dados em concessão. Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre a adoção de áreas verdes públicas no município de Juí. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar fiscalização na fossa séptica do imóvel número 22 da rua Gottlieb Peno, no bairro Ferroviário, e no imóvel de número 130 na rua Constante Jardim, no bairro Colonial. Realizar obras de restauração na pavimentação da rua Professora Luísa Couto entre as ruas Max Frank e Siqueira Couto. Realizar, em caráter de urgente, a remoção dos depósitos clandestinos de lixo no final da Avenida Pindorama, fundos do condomínio residencial Parque da Pedreira. Atualizar as informações funcionais dos servidores públicos do município de Juiz existentes no site oficial mantido pela municipalidade, disponível para consulta pública nos links http://www.ijuí.rs.gov.br, ouvidoria, informações e servidores http://ijuí.rs.gov.br, relação servidores cargos em comissão. Visto que a última atualização ocorreu em abril de 2015. As informações lá encontradas hoje levam munícipes a erro. Da vereadora Alexandra Lenz proceder à limpeza das bocas de lobo e realizar os reparos necessários na rua Emílio Gliss, proximidades do imóvel número 1211. Do vereador Andrei Cossetim proceder os reparos necessários na via de acesso ao aeroporto municipal, visto que após a obra de recuperação realizada nesta, a grande quantidade de pedra se soltando da pavimentação e provocando danos nos pneus dos veículos que trafegam pelo local. Realizar a operação Tapa Buracos e revisar a iluminação pública da rua Irani João Viesle, pois devido à falta de manutenção se formou vários buracos, deixando o trânsito na via lento e perigoso. Realizar a operação Tapa Buracos nas ruas Alcindo Pereira Gomes e Pedro Idalêncio, nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas Querência Xucra, assim como em toda a extensão da Rua José Capsa, visto que estão em completo estado de abandono com grandes buracos e falta de manutenção nos cordões. Proceder à limpeza das bocas de lobo existentes na Rua Venceslau Novaski, no bairro Tancredo Neves, do vereador César Busnello, realizar operação tapa-buracos, bem como proceder à limpeza e as adequações necessárias no passeio público da rua Professora Vale Krieger, no bairro Glória. Providenciar o calçamento da rua Arnoldo Tebe, no bairro Glória, visto que fica intransitável em dias chuvosos, causando diversos transtornos aos moradores das proximidades. Providenciar os reparos necessários para restabelecer a iluminação pública adequada da rua Vitório Muraro, no bairro Jardim, do vereador Edmilson Mastella, encascalhar com urgência as estradas da linha 5 Leste, nas imediações do Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burma, assim como da linha 7 Leste, adiante da estrada das Associação de Funcionários da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, realizar operação Tapa Buracos com urgência na rua José Sereta, proximidades do imóvel número 158, na região limítrofe entre os bairros Centro, Elizabeth e São Geraldo, e na rua Francisco Esperoto, e mediações do imóvel número 528, no bairro Jardim, do vereador Jefferson Dalla Rosa, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Felipe Crota, em frente ao imóvel número 111, no bairro Industrial, realizar a pavimentação asfáltica da rua João Carlos Deckmann, no bairro Industrial, realizar a operação tapa-buracos da rua Guilherme Tim, desde o entroncamento com a rua Cláudio Romário Fragoso Dias até a Fucotre, no bairro Morada do Sol, do vereador Jorge Amaral, estudar a viabilidade de alterar o itinerário da linha modelo Alvorada do transporte coletivo urbano da Avenida Coronel Zico para a rua Albino Brendel, no intuito de reduzir o fluxo de veículos na Avenida Coronel Zico e assim melhorar a fluidez do trânsito, ampliar a sinalização de trânsito existente no cruzamento da Rua do Comércio à Rua 24 de Fevereiro, visto que há elevado o fluxo de veículos no local e alguns veículos têm trafegado em alta velocidade, aumentar o número de postes de energia elétrica e ampliar a iluminação pública da rua Teodorico Fricke, qualificando a visibilidade e segurança das ruas e casas durante a noite, proceder à limpeza e manutenção da rua Felipe Schreier, proximidade do entroncamento com a rua Guilherme Tim, realizar um levantamento de espaços em imóveis públicos que não estão sendo ocupados e estudar a viabilidade de transferir para esses locais as secretarias, órgãos ou setores da administração pública que atualmente estão instalados em imóveis alugados pela prefeitura, gerando assim economia de gastos com locações, e intensificar e ampliar os programas e campanhas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, febre, chikungunya e o vírus Zika, inclusive com o auxílio de anúncios de alerta e prevenção nos meios de comunicação do município. Do vereador Ricardo Adame, substituir as lâmpadas danificadas da iluminação pública na rua Horizontina, proximidades do imóvel número 73, no bairro Lulu Ilgenfritz, assim como nas imediações do imóvel número 362 da rua Felipe Crot, no bairro Industrial, e nas proximidades do imóvel número 400 da rua Silvio Romero, no bairro Alvorada, proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua Frânio Peixoto, bairro Luiz Foliato, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidente, e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Implantar uma lombada física de redutora de velocidade na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista, uma vez que muitas crianças e adolescentes atravessam diariamente naquela localidade correndo o risco de atropelamento devido ao fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido, proporcionando assim maior segurança aos moradores daquela região. Consertar um buraco de grandes dimensões que há na Avenida São Luís, no bairro Getúlio Vargas, visto que já houve até a intervenção da comunidade residente nas proximidades, que interditou com sinalização precária o local, em virtude do mesmo ter provocado um acidente que envolveu uma motocicleta que trafegava pela via. E do vereador Júnior Piaia, patrolar e encascalhar o prolongamento da rua 14 de Julho, no bairro Pindorama, com urgência, pois a mesma está em péssimas condições de traficabilidade e tem piorado nos dias de chuva. Realizar a operação tapa-buracos na rua Visconde de Mauá, no bairro Boa Vista, pois com o fluxo de caminhões pesados e maquinários, a via está intransitável. Em seguida, passou seus espaços destinados ao pequeno e ao grande expedientes. Manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes somados o vereador César Busnello, defendendo o anteprojeto de lei de sua autoria que constava na pauta. Posteriormente, fez uso da palavra nos espaços de ambos os expedientes acoplados ao vereador Jorge Amaral, discutindo, entre outros assuntos, a tramitação dos anteprojetos de lei, as retribuições dos parlamentares e atividades alusivas à campanha Setembro Amarelo, que consiste em ações de conscientização quanto ao suicídio. Nada mais havendo se tratado, encerrou seus trabalhos às 20 horas e 35 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata 34. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 34 por unanimidade de votos. Antes de nós passarmos outros assuntos da pauta de hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento em nome de todos os vereadores desta casa, de todas as bancadas, de todos os partidos, e dizer que no ano de 2014, onde a escola hoje, Soares de Barros, está presente aqui conosco, em nome da diretora Glaci Krause, que na época fazia parte daquele educandário, onde foram agraciados com menção honrosa do título Leonel de Moura Bisola por conquistar o primeiro lugar de ensino na época, referente a 2009, 2013. Então, que na época de 2014, por uns fatores que ocorriam na casa, não foram mencionados com essa diplomação aqui pela casa. Então, hoje se sintam honrados por nós, vereadores todos, por mais que passaram-se mais de 2 anos, 3, mas se sintam homenageados hoje sim à Escola Soares de Barros. Então, passando, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 1160 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao expediente em epígrafe de autoria do nobre vereador José Ricardo Adame da Rosa, vimos pelo presente informar que não existe conta específica destinada ao convênio número 166 de 2014, Programa Policiamento Comunitário, no rol de contas abertas em nome do município de Juí, Poder Executivo no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conforme repassado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Em relação ao convênio, a Administração Municipal, apesar de reiteradas tentativas, ainda aguarda manifestação solicitada à Procuradoria-Geral do Estado quanto à forma de pagamento e ou repasse conforme o disposto na Lei Municipal nº 6.178, de 29 de abril de 2015. Valdir Eck, prefeito.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento dos senhores Omar Antônio Thomas, Ricardo Francisco Zuzzi e Teobaldo Eck. Requerimento, autor bancada do PDT, assunto voto de pesar. A bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Teobaldo Eck. Requerimento, autor Marcos Barrichello, Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto voto de pesar. Os signatários, vereadores e integrantes da bancada do Partido Democrático Trabalhista requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Eugênio Navroski. Requerimento, autores Adalberto Noronha, bancada PT, assunto voto de pesar. O signatário, vereador, integrante da bancada do Partido dos Trabalhadores, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Omar Antônio Thomas. Aqui é da Cerus, você lembra? Trabalhou?
Colocamos em discussões projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 063 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para a União das Etnias de Juí para os fins que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de Lei, Processo 1234 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1234 de 2017, natureza Projeto de Lei, autor Poder Executivo. Acresce o inciso 9 ao artigo 32 da Lei Municipal número 6.483. 80, de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Peseta e Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 1234. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1234 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 1268 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Altera o artigo 1º da Lei número 6.551, de 8 de agosto de 2017, e da outras providências. Com parecer favorável não, não tem, hein? Só tem isso aqui? Só. Mas só tem isso aqui, ó. Tá. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 29 de setembro de 2017. Vai assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Peseta e Marcos Barrichello. Esse
Eu vou colocar em discussão, nobre colega vereador. O senhor está com a palavra referente ao projeto de lei 1268.
Senhores vereadores, senhora vereadora Alexandra Lenz, comunidade que aqui se encontra, de modo especial quero saudar os alunos do Educandário Soares de Barros, professora diretora, vereadores. Eu quero requerer vistas desse projeto de lei, dessa mensagem, para uma análise mais aprofundada, que eu não pude fazer um estudo mais rigoroso sobre essa questão, a respeito da planilha e o relatório de horas extras, senhor presidente. Então, eu gostaria de pedir vistas desse projeto, né, para uma melhor análise.
Colocando, então, em votação o pedido de vistas do nobre colega vereador César Buzello, da bancada do PSB. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o pedido de vistas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o pedido de vistas por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 1269-2017, autor, município de Juí, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até R$100 mil, acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão projeto de lei 1269. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1269 por unanimidade de votos. Projeto de lei 1270-2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos oriundos de emenda parlamentar para a Associação Hospital Bom Pastor de Juí e da outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Cossitinhas Mansky, vereador-presidente, Alexandra Lenz, César Buzello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
está em discussão o projeto de lei 1270. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1270 por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 54 de 2017. Autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Os servidores do Poder Executivo Municipal nomeados em cargo de provimento em comissão realizam o registro da pontualidade e assiduidade através de ponto eletrônico. Caso estejam dispensados do registro eletrônico, como é realizado o controle do cumprimento da jornada de trabalho desses servidores? Requerimento número 26 de 2017, autor Andrei Costinhos Mansky, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Costinhos Mansky, vereador, integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Existe projeto específico por parte do Poder Executivo para implantação do centro de zoonoses no espaço que é da FEPAGRO, caso afirmativo que o montante de recursos será investido no mesmo. Anteprojeto de lei, autora, vereadora Alexandra de Freitas Lentes, dispõe sobre o terceiro turno de funcionamento de todas as unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, uma vez ao mês, para ações de prevenção do câncer de colo de útero e mamas. Indicação número 159/2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto melhoria em vias públicas. O signatário, vereador, integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar obras de restauração na pavimentação da rua Dorival Marcos de Carvalho, entre as ruas do Comércio e a rua Iane Tostenberg. Indicação número 186/2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação. Revisar o sistema de iluminação pública e proceder os reparos necessários na rua Goiás, no centro, assim como no prolongamento da rua Guilherme Hasse, no local popularmente conhecido como Beco do Sertanejo, pois há várias lâmpadas queimadas e outras tantas que permanecem acesas mesmo durante o dia. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos em regime de urgência na rua Dr. Roberto Leff Centro, pois existe grande quantidade de buracos no local, sendo essa melhoria uma antiga demanda dos moradores do local. Do mesmo vereador, solucionar os problemas relacionados ao acúmulo de lama e buracos existentes na rua Aristeu Pereira, entre a Avenida Davi Martins e Manaus, pois esse trecho da via encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando sobremaneira o trânsito e causando danos materiais aos veículos que por ela trafegam. Por outro lado, no trecho compreendido entre as ruas Manaus e Teresina, também há grande quantidade de buracos e desníveis que dificultam o trânsito e expõem seus usuários a risco de acidentes. Do mesmo vereador, consertar o buraco que permanece aberto após o reparo da canalização do esgotamento sanitário na rua Ernesto Alves, proximidade do entroncamento com a rua Irmãos Persson, no centro, pois a cada dia ele aumenta de dimensões e já dificulta o trânsito na via. Do mesmo vereador, proceder à limpeza do lixo descartado irregularmente que se acumula às margens da estrada do interior popularmente conhecida como saída velha para Catuípe, pois a grande quantidade de rejeitos existentes no local está provocando o entupimento das sarjetas, inclusive ocupando o espaço de rodagem da via. Do mesmo vereador, proceder à limpeza das bocas de lobo e da lama que se encontra acumulada na rua Paulo Clema, no centro. Do mesmo vereador, consertar o buraco existente nas proximidades do imóvel número 537 da rua Pedro Tostenberg, pois o mesmo está dificultando o trânsito na via e expondo seus usuários a risco de acidentes. Indicação número 128 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: ampliar a iluminação pública da Avenida 21 de Abril, proximidade do entroncamento com a rua Guilherme Tim, visto que a ausência de iluminação adequada coloca em risco os transeuntes, principalmente ciclistas que utilizam a ciclovia. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo, visto que está praticamente intransitável. Do mesmo vereador, patrolar e ampliar a largura e proceder à limpeza das sarjetas da estrada geral da linha 3 Oeste, que dá acesso à RS-342. Do mesmo vereador, podar as árvores existentes na rua Paraná, no centro, visto que estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, podar as árvores e proceder à limpeza da pista de rolamentos da Avenida Quatro Irmãos, no bairro Glória, visto que a via conta com vegetação alta e acúmulo de sujeira. Do mesmo vereador, que seja elaborado e executado projeto prevendo a construção de uma praça de esportes em terreno de propriedade do município no bairro Boa Vista, incluindo mesmo uma quadra de futsal e de vôlei de areia, além de outros benefícios que venham atender às necessidades dos moradores desse bairro e arredores. Do mesmo vereador, estudar e implementar um horário aos cemitérios municipais durante o verão. Do mesmo vereador, criar a Casa da Juventude para oferecer oportunidades do jovem fazer teatro, ter acesso à música, internet, lazer e interação. Indicação número 64 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar o sistema de iluminação pública da rua Felipe Croto, no bairro Industrial, pois há lâmpadas queimadas e outras que permanecem acesas às 24 horas do dia. Do mesmo vereador, pavimentar com camada asfáltica o trecho da rua Jorge Leopoldo Weber, compreendido entre a RS-155 e a rua Roberto Miller, no bairro Lambari. Do mesmo vereador, realizar a limpeza do passeio público da rua Carlos Guilherme Eric, no bairro Pindorama, paralelo ao Parque Popular da Pedreira. Indicação número 30 de 2017, autor João Monteiro, bancada PDT, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: consertar o calçamento na rua Oswaldo Rick, proximidade do entroncamento com a rua Carolino Raimundo, pois está em precárias condições de traficabilidade, inclusive causando avarias nos veículos que trafegam pela mesma. Do mesmo vereador, instalar uma lombada física redutora de velocidade na rua Carolino Raimundo, em frente à Escola Municipal Infantil Dalva Weimann, no bairro Industrial, pois a velocidade elevada que trafegam alguns veículos nessa via tem colocado em risco os transeuntes. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua 19 de Outubro, no bairro Boa Vista, assim como na rua Germano Laureano, no bairro Industrial, pois estão em péssimo estado de conservação, prejudicando a traficabilidade dos veículos. Indicação número 175 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto remoção de cabos junto à rede elétrica. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação: notificar as empresas responsáveis para que removam os cabos e fios de telefone e internet que estão inutilizados e permanecem junto aos postes de sustentação da rede elétrica na Avenida Pinheiro Machado, proximidade do entroncamento com a Rua Max Frank, visto que esses encontram-se entrelaçados e caindo sobre a via, oferecendo riscos de acidentes. Do mesmo vereador, estudar a viabilidade técnica para realizar a ampliação do abrigo existente no ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano existente na rua Floriano Peixoto, em frente ao Banco Bradesco, visto que a estrutura atual é insuficiente para acomodar o grande número de usuários que fazem uso desse, principalmente em dias chuvosos e de calor intenso. Do mesmo vereador, instalar uma grade de proteção lateral junto ao passeio público da ponte existente sobre o córrego que atravessa a Rua do Comércio e proximidades do acesso ao campo de esportes da Unijuí, pois o canal oferece risco de acidentes por ser alto e não possuir proteção lateral, considerando que o local possui grande circulação de pedestres, principalmente alunos da universidade, diariamente. Do mesmo vereador, estudar a possibilidade de instalar protetores laterais na Rua 13 de Maio, trecho em que existe uma parada de ônibus nas proximidades do entroncamento com a Avenida Coronel Dico, de maneira que venha proteger o abrigo de ônibus aos usuários, visto que muitas vezes veículos são conduzidos em velocidade elevada nesse local, colocando em risco os pedestres. Do mesmo vereador, realizar uma análise técnica de segurança no trânsito na Rua do Comércio, instalar redutores de velocidade em pontos estratégicos, principalmente nos trechos próximos às ruas Benjamin Constant, 7 de setembro, Tiradentes, locais que apresentam constantes registros de acidentes. Do mesmo vereador, realizar obra de melhorias na Avenida Davi José Martins, em frente ao Hospital de Caridade de Juí, bem como realizar estudo técnico juntamente com a engenharia de trânsito para retirar o canteiro central que fica na quadra em frente ao nosocômio, com o objetivo de criar espaço na avenida para a instalação de uma faixa à esquerda na pista, onde somente ambulâncias e veículos de emergência possam trafegar em casos de urgência, agilizando e favorecendo o acesso desses ao hospital, pois atualmente existe grande fluxo de automóveis na região. Indicação número 86/2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto iluminação pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Salustiano Esteves, em frente ao imóvel no 2129, assim como na rua Albino Brendler, e mediações do imóvel número 1071 na rua Tenente Gutenberg do Prado, proximidade do imóvel número 189 na rua Amazonas, na proximidade do imóvel número 93 e nas mediações do número 1012 da rua Benjamin Barrichello. Do mesmo vereador, retirar as pedras de grandes proporções que se encontram acumuladas sobre a rua Humberto de Campos, bairro Luiz Foliato, proximidade do acesso ao campo da Funisa. Do mesmo vereador, proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua João Correia, no bairro Tancredo Neves, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidente e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo, visto que, segundo os moradores, esta via conta com grande quantidade de buracos. Indicação número 74/2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder aos reparos necessários na pavimentação da rua Paulo Kleman, trecho compreendido entre as ruas Henrique Koff e José Gabriel, pois a via está em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública da rua General Flores da Cunha, no bairro Independência, visto que a lâmpada existente nas imediações do imóvel número 1305 permanece acesa às 24 horas do dia há vários meses. Do mesmo vereador, substituir a lâmpada queimada da iluminação pública da Rua dos Bosques, nas proximidades do imóvel número 195, no bairro Inova Universitário, pois o local está sem iluminação há 2 meses. Do mesmo vereador, proceder à limpeza do passeio público da Avenida 21 de Abril, no bairro Pindorama, nas imediações do acesso do Parque da Pedreira, pois a vegetação alta impossibilita os pedestres de transitarem. Indicação número 23, 2017, autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto melhorias em via pública. O signatário, vereador integrante da bancada PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar melhorias no calçamento da Avenida Salgado Filho, na região limítrofe, entre os bairros Industrial e Getúlio Vargas.
Passando aos passos do pequeno e grande expediente, nobre colega vereadora Alexandra Lentz, da bancada do PDT, está com a palavra no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, hoje nós iniciamos o mês, nosso outubro rosa, e vem uma campanha muito importante para todas nós mulheres, que é a campanha de conscientização para todas as mulheres e também para toda a nossa comunidade da importância da prevenção do câncer de mama. Então, esse outubro é marcado por decorações para chamar atenção em lojas, ele tem como símbolo o laço, cor-de-rosa, para chamar atenção, né? Então, assim, a comunidade toda se mobiliza, faz decorações, nós também vamos fazer uma decoração aqui no nosso local de trabalho, e tem como objetivo para que todas as mulheres e a comunidade se conscientize da importância da prevenção do câncer de mama. Então, também, aproveitando o mês, eu entrei, então, com um projeto, um anteprojeto de lei, para que todas as nossas unidades de saúde, unidades básicas de saúde, estratégicas da família, todas, abram um terceiro turno, ou seja, tem um terceiro turno de atendimento uma vez ao mês. Por que isso? Porque hoje a gente sabe que, durante o mês de outubro, com toda essa conscientização que existe, todo mundo falando em câncer de mama, em prevenção, as rádios, a TV, Rede Globo, todo mundo se mobilizando, o que acontece? Há um aumento muito significativo do número de mulheres que procuram o serviço de saúde para fazer o exame preventivo de câncer de colo de útero e também para buscar, então, realizar a mamografia e a ecografia de mamas. O que acontece? Mesmo com todo esse movimento, não se atinge a meta. E Juiz nunca atingiu a meta que o Ministério da Saúde preconiza para Juiz, pela população de mulheres existentes em Juiz. Nunca nós conseguimos atingir. Então, quer dizer, mesmo sendo o mês que mais se realiza mamografia, é mês de outubro, principalmente, novembro e dezembro. São os 3 meses que mais se faz mamografia em Juiz. E mesmo assim, não se atinge as metas. Tem o Pezeta aqui que nosso colega foi secretário de saúde também, sabe de todo o trabalho, inclusive nós tínhamos dentro da Secretaria de Saúde um mamógrafo, né, que realizava mamografias, com todo esse trabalho de busca de prevenção, mesmo assim, as mulheres ainda muitas não procuravam serviço. Então, o que que eu, como enfermeira, hoje atuando numa unidade de saúde, conhecendo a meta, conhecendo a dificuldade que muitas mulheres trabalhadoras encontram em acessar o serviço de saúde, porque a gente sabe que a grande maioria das mulheres hoje, elas trabalham fora de casa. E aí tem a dificuldade de chegar numa unidade, no horário de atendimento, para poder buscar, então, marcar esse exame de mamografia ou exame citopatológico de colo de útero. Por que esse terceiro turno? Irá favorecer principalmente o acesso dessas mulheres. Amanhã, terça-feira, todas as unidades de saúde irão abrir à noite. Como eu falava, se concentra tudo no mês de outubro. Tá, e os demais meses como é que fica? Não se fala mais? Aí não existe mais o câncer de mama? Então, por isso esse anteprojeto. Eu acho que nós temos que, todos os meses do ano, realizar ações de prevenção do câncer de colo, mas principalmente propiciar a essas mulheres que trabalham, que não têm condições de ir no horário normal de atendimento do posto, que possam então ter uma alternativa, que é esse terceiro turno de atendimento das 17 às 21 horas. Seria, de que forma seria feito? Seria feito de uma forma bem organizada pelos profissionais de saúde, que não iria prejudicar de forma alguma. Geralmente, esses trabalhos são trabalhos que são realizados, não tem um custo para o município, porque sempre é por horas depois de folga, horas compensadas, então não teria motivo assim, de ter um gasto excessivo no município. Eu creio que ia ajudar muito a nós buscarmos, então, atingir essa meta que hoje não é atingida. Alguns dados eu trouxe para a gente ter uma noção da gravidade do problema do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Hoje, estima-se, isso os dados que eu vou falar são todos dados do INCA, do Instituto Nacional de Câncer. Hoje, a gente estima, em 2017 serão diagnosticados 57.960 casos novos de câncer de mama. Vai, é muito alto o número. E mais ou menos em torno de 522 mulheres irão morrer de câncer de mama. Tá? Então, a gente para pensar assim, é um número altíssimo. Às vezes se banaliza, né? Não se dá muita importância. Então, são 522 mulheres que irão morrer de câncer de mama. É realmente um número bem, bem alto. E quando nós falamos de câncer de colo, de útero, talvez muitos não saibam, mas também tem um dado bem alto de mortes de mulheres, é mais ou menos em torno da metade, né? 230 mil mulheres morrerão ao ano de câncer de colo. O câncer de colo de útero, ele é causado principalmente pelo vírus HPV, que também existe hoje toda uma campanha do Ministério da Saúde pelas vacinas, que vocês devem ter ouvido falar já, da vacinação pelo HPV em jovens, meninas, né? Então, o que acontece? Para se esses dois tipos de câncer, eles são dois tipos de câncer muito fácil de se tratar. Quando diagnosticado precocemente. Por isso de toda essa campanha, por isso que se faz toda essa campanha, essa busca em que as mulheres se conscientizem, que a comunidade se conscientize, que os homens se conscientizem e também ajudem a lembrar a mulher da importância de fazer os exames de prevenção. Então, a forma de prevenir o câncer de mama é através da mamografia ou do ultrassom de mama. A forma de se prevenir o câncer de colo de útero é através de um exame chamado Papanicolaou, que é um exame muito barato, acessível, é rápido de se fazer, o enfermeiro faz na unidade de saúde e que, se diagnosticado tanto um como o outro, tanto o câncer de mama como o câncer de colo de útero, for diagnosticado precocemente, o índice de cura é altíssimo. O que acontece? Por que se morre, como eu falava antes, de mama morre 522 mil mulheres ao ano e de mama 230 mil mulheres ao ano? Por que isso, pessoal? Porque simplesmente não se faz esses exames. As mulheres não estão fazendo mamografia. As mulheres não estão fazendo os Papanicolaou que deveriam fazer. Então, a gente tem que estar buscando estratégias para que as mulheres possam ter acesso ao serviço. As mulheres, como eu falava antes, muitas hoje trabalham fora, tem todo o serviço da casa, tem o marido, enfim, tripla jornada, e aí não sobra tempo de se cuidar. Então, por isso a importância de relembrar e por isso a importância da saúde, um papel que a saúde, enquanto saúde pública, enquanto políticas públicas a favor da mulher, tem obrigação, né, de pensar alternativas para que a mulher possa buscar, então, esse serviço, poder acessar o serviço de uma forma que não se prejudique. Tá? Então, acho que é um projeto, assim, como eu falava antes, que não tem um custo alto para o município e que vai, sim, trazer muitos benefícios para a mulher. E gostaria de dizer para vocês que todos os nobres vereadores possam ler esse projeto, apreciá-lo, porque eu acredito que realmente vai ser uma coisa muito importante para a saúde de todas as nossas mulheres aqui de Juiz. E que a gente possa, mês de outubro agora, então, que já está correndo, relembrar as suas mães, esposas, filhas, vizinhas, amigas, para que procurem o serviço de saúde. Todas as terças-feiras desse mês, todas as unidades de saúde estarão abertas, exatamente para fazer ações de prevenção ao câncer de mama e o câncer de colo de útero. Tá. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, nobre colega vereadora. Se prevenindo é que se deixa de muitas coisas acontecerem na vida da gente. Nobre colega, vereador César Busnello, da bancada do PSB, está com a palavra no pequeno expediente.
De tolerância, não seja radical, não vou votar no PZ, não. Caros vereadores, vereador Alexandre Lenz, quero te parabenizar por esse anteprojeto de lei que trata da saúde da mulher e registrar aqui na tribuna que Ijuí, mas também outros municípios do estado e da região, do país, desculpe, carecem de políticas públicas exclusivas para as mulheres. Acho que Ijuí, que é tido como um polo regional da educação e da saúde, acho que tem que ampliar mais aí a sua intervenção positiva no que diz respeito a políticas, né, a de saúde, enfim, para as mulheres. Quero te parabenizar aí pelo teu anteprojeto, eu acho que é mais uma provocação qualificada que chega para o Executivo. Mas, caros vereadores e vereadora Alexandra, dentre os temas que me traz a tribuna, é que eu gostaria aqui de participar aos colegas que o nosso país, o Brasil, isso são dados que eu trouxe do próprio IBGE, o Brasil tem uma população, ou tinha uma população de idosos que a idade é de igual a 60 e superior a 60 anos, passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002. E 14 milhões em 2002. Um aumento de 500% em 40 anos. Estima-se que alcançará 32 milhões de idosos em 2020. 32 milhões de idosos no ano de 2020, que está aí, está pertinho, o ano 2020. Ijuí, para os senhores terem uma ideia, Ijuí conta, meu caro Leveral, que é representante da Associação dos Aposentados aqui de Ijuí, Ijuí conta hoje com uma população de idosos de em torno de 22 mil. 20 a 22 mil pessoas são idosos. Então, essa população, essa camada significativa da população, que gira em torno de 25% dos nossos munícipes, eles trazem, ou fazem, melhor dizendo, movimentar a economia local. Porque em torno de 20.064 idosos são aposentados aqui no nosso município. Por que eu estou trazendo essas questões aqui para os colegas vereadores, esse meu preâmbulo aqui da minha fala? Porque o Estatuto do Idoso, lei, meu caro Darcy Preto, 10.741 de 2003, foi uma das leis mais avançadas em políticas para o idoso a nível nacional e mundial. Isso é reconhecido mundialmente. Por que que é reconhecido mundialmente? Porque esta lei, 10.751 de 2003, que regula, que estabelece, que prevê toda a legislação para o Estatuto do Idoso, ela é uma legislação de 2003, portanto, 14 anos que está vigorando, que foi sancionada esse estatuto do idoso. E aqui no nosso município de Juí, eu tenho que registrar que carece de políticas públicas efetivas para esta camada importante da população de Juí. E carece sobremaneira de espaços públicos, políticas públicas, quero, senhor presidente, acoplar a comunicação de liderança. Carece de políticas públicas efetivas. Carece de políticas públicas efetivas para a população. Ou seja, a população de idosos de Juí não tem espaços de lazer qualificado. É, para o senhor ter uma ideia, eu venho, cada mandato que eu tenho sido eleito pela comunidade de Juí, eu tenho cobrado uma unidade ligada aos idosos, que é o centro, meu caro Leveral, e a gente pode fazer um trabalho conjunto nisso, é o centro de convivência dos idosos, ou da terceira idade, que é uma realidade em municípios da região, Pejuçara, Augusto Pestana, nesse chamado centro de convivência da terceira idade, ou dos idosos, lá são oferecidos à comunidade, à população idosa, inúmeras políticas públicas, como teatro, como interação social, como atividades de ginástica, esporte, lazer, artesanato, palestras, falas, momentos de fala, palestras, minha querida Alexandra Lenz, sobre a prevenção da saúde dos idosos, por profissionais multidisciplinares na área, psicólogo, médico, fisioterapeutas, enfim, profissionais da área da educação, da área da saúde. Enfim, esse centro de convivência de idoso é uma provocação minha lá de mandatos anteriores e esse ano novamente eu provoquei. Então nós estamos comemorando 14 anos do Estatuto do Idoso e que estabelece que o papel da família, da comunidade e do município, do governo, é fundamental para a efetivação das garantias dos direitos da terceira idade. E a gente vê em pleno século XXI, e nós temos que se preocupar, sempre eu falo, com o nosso quintal, com o nosso município, as políticas públicas e espaços públicos para o idoso são pífias, são tímidas aqui em Juí. São tímidas, muito tímidas aqui em Juí. O que resta, meu caro Amaral, para os idosos, normalmente, aqueles chamados bailões da terceira idade. Isso só não basta, isso não é atividade ou política do governo local ou do poder público municipal. São espaços da iniciativa privada. Então eu pergunto, cadê os projetos, cadê os espaços para esta categoria, ou melhor, para esta camada da população que gera tanta coisa positiva para o nosso município? Cadê os espaços? Cadê a consideração por aqueles que elaboraram e criaram uma sociedade para nós melhor, uma cidade melhor? Onde a gente visualiza aqui em Juí esse tipo de espaço, esse tipo de política pública? Não há. Não há. E as que tem são tímidas, são muito tímidas, se há alguma. Então eu quero fazer essa provocação nesses 14 anos de existência do Estatuto do Idoso, que foi agora dia 1º de outubro, no domingo, e que foi sancionado no dia 13 de outubro de 2003, Lei 10.741, para que o poder público, se não tem esta visão sobre a importância do idoso aqui na nossa cidade, se não despertou para a importância do idoso aqui na nossa cidade, pelo menos saia dessa inércia, dessa falta de vontade política de efetivar, de construir políticas públicas, espaços públicos adequados para esta camada da população extremamente importante, que ela gera, sim, além da economia, gera um exemplo, gera uma referência para os nossos jovens, nossos avós, nossos pais, são realmente uma referência para nós. Então a gente tem que valorizá-los, né? Tem que criar espaços decentes, políticas decentes para esta camada da população. Era isso, meu caro presidente da casa, vereador Amarildo Krombauer. E para finalizar, 20 segundos, nem isso, meu caro presidente. Item 18. Uma indicação, Amarildo. Krombauer. Realizar operação tapa-buracos na rua Bento Carvalho, no bairro São Paulo. Olha, peço escusas se não é verdadeira a minha informação, mas tem mais nos últimos 3 anos de 10 indicações feitas para fazer uma intervenção positiva nesta rua. Tem mais de 10. Desse vereador deve ter umas 4 a 5. Fora do Andrei, fora de outros vereadores que fizeram. A rua Bento Carvalho, em direção ao Vale São Paulo, tem mais de 10 indicações. E até agora, nada. Para que servem as nossas indicações desta casa para o Executivo? A mesma coisa, meu caro Della Rosa, é aquela rua da... que vai para a AP, para o Cotre, como é que é o nome da rua? Guilherme Tim, a mesma coisa é Guilherme Tim. Quando é que o governo municipal vai olhar para esses dois espaços? Lá na Guilherme Tim, quem vai para o Costre, para a AF, para terminar, meu caro, para concluir, olha, tem gente dizendo que só de trator para ir até lá. Tem moradores da região, das imediações, que estão dizendo que de veículo já não dá para chegar até a AP e até a Pucutre. Tem que ser detrator em consequência, em virtude das precárias condições daquela rua e dessa aqui, Bento Carvalho, no bairro São Paulo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Por gentileza, nobre colega, meu vice-presidente, Adalberto Noronha, gostaria que o senhor dirigisse os trabalhos alguns minutos para que eu possa usar a tribuna da casa nesta noite.
Com a palavra, no pequeno e grande expediente, vereador Marildo Krombauer.
Senhor presidente, no momento, meu vice-presidente Adalberto, agradeço de antemão por me prestar essa ajuda na mesa. Eu quero levantar um assunto relevante deste final de semana que nos pegou, nós juienses e mais outras cidades vizinhas, de praticamente de surpresa. Havia um indicativo, sim, de sábado à noite, no Jornal Nacional, que haveria um temporal, ou um vendaval, pode se chamar assim, mas que não fosse dessa grande intensidade que ocorreu principalmente a cidade mais atingida do estado do Rio Grande do Sul, é Ijuí. Tanto que hoje de manhã, às 11 horas, este vereador, representando o Poder Legislativo, não só a mim, mas assim ao Poder Legislativo de Ijuí, numa reunião que tivemos com a secretária junto, presente, a secretária Rumi, que está hoje na nossa casa, assistindo a nossa sessão,
dizer que foi muito taxativo, direto, no ponto que tem que ser ouvido, do Major Kunkel, da Defesa Civil de Porto Alegre. Não adianta vir aqui fazer ladaia, encher, no termo gaúcho, linguiça furada que nunca enche, e dizer que o município tem que fazer um levantamento minucioso com o cadastro único de Bolsa Família, com o laudo técnico do engenheiro, endereço completo, pessoas que residem na família, renda dessa família que não pode ultrapassar 2,5 salários, metragem da residência, para dizer que no máximo será doado 15 folhas de basilito de 1,10 m de largura por 2,44 m. Muito bem. E mais um kitzinho de limpeza e uma sacola alimentação. Mas eu, sabendo que tem municípios do Rio Grande do Sul que faz um ano, vereador Misco, que estão esperando para receber material da Defesa Civil de Porto Alegre. Mas vejam, então, fiz a pergunta para o Major e pedi para ele quantos dias levaria para que esse material chegasse até o município de Gê. E eu disse que eu queria transparência, porque nós temos que passar isso para aquelas pessoas aqui do nosso município que foram atingidas e não têm condições de refazer sua moradia por condições financeiras. É claro que todas as camadas sociais foram atingidas, mas muitos têm condições de colocar 10, 15, ou 20, ou 5 folhas de basilite, ou até de zinco, ou até de telha, dessas telhas italianas. Mas tem pessoas... Ele me dizia que se tudo for rameado certinho, direitinho, com laudo técnico, etc. tal, até 25 dias. E eu respondi para ele, mas então, nesses 25 dias, as pessoas que colocar o material por sua conta própria e podem ser, que fazem aquela parte do cadastro único da Bolsa Família, se dão um jeito de colocar um brasilito, fazem uma prestação, ou alguém ajuda, não tem mais direito, perde o direito. E aí, ainda disse, por A mais B, secretária está aqui, que estava junto na reunião, que o município, se não prestar a devolução dessa folha de basilite que vem para a família do João, por exemplo, entra para o cadinho. Aí eu me pergunto, mas tanta cerimônia assim para entregar 15 folhas de basilite para as famílias que entram no nosso município? Uma discriminação tão rigorosa, claro que tem que ter sim, nem que se fosse só com balde para colocar lixo dentro. Mas eu me admiro os 51 milhões que estavam parados dentro de um apartamento, uma cidade do nosso país. Aí, não sei, aí não tem cadinho, não tem fiscalização, não tem nada. E tantas outras coisas que acontecem no nosso país. Mas se não chega ainda a informação da Secretaria de Assistência Social com o cadastro único, que é o espelho da família, que é o que diz da família quantos filhos tem, qual é a renda, se o cadastro está atualizado, eu acho que as informações têm que estar corretas, porque isso é avaliado lá em Brasília. Mas então quero dizer aqui que essas pessoas que estão necessitando de cobertura aonde foi sofrido com esse vendaval de ontem, não esperam de pé da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, porque vão cansar. É melhor sentar ou esperar deitado. Vejo que há condições dessa avaliação ficar pronta, questão de uma semana, porque foram muitas avaliações e muitas casas em Rio, pelo que sei superficialmente chega perto de 300 casas que foram verificadas. É claro que nem todas são daquela situação mais emergente, aquela situação que não tem condições financeiras de se fazer. Faço aqui então que o nosso chefe maior, prefeito Valdir, tem todas as prerrogativas de lei para que se compre emergencialmente para algumas famílias mais necessitadas. Se haverá o decreto de emergência, como ficou acertado hoje de manhã com a comissão que estava presente junto ao prefeito, ele tem todas as prerrogativas de lei, sim, para comprar sem licitar. Não precisa de licitação quando for uma emergência, mesmo quando houver um sinistro. Então, eu deixo aqui aos nobres colegas vereadores da comunidade de Rio que não se iludam com a espera da defesa civil do Estado. Porque temos várias provas em outras cidades que aconteceram há mais tempo e até hoje não receberam a devida ajuda. Mas gostaria de falar um assunto aqui também importante, que nós vamos vivenciar logo ali na frente, no ano de 2018. Não esperem desse vereador defesa de algum candidato que seja do meu partido, PDT, ou de qualquer outro partido que faça parte da esquerda, como sou, de defesa de safado sem vergonha que empobreceu o país. Podem ter certeza que desse vereador não vão pegar nenhuma propaganda dessa turma de safado que nós temos lá em Brasília. A cada dia que passa é uma vergonha tu assistir o Jornal Nacional ou qualquer outro tipo de jornal, até mesmo jornais, principalmente das capitais. Zero Hora, Correio do Povo, Folha do Comércio, etc, etc, etc. Não olho o jornal de São Paulo porque não quero saber de São Paulo, quero saber do Rio Grande do Sul. Então, dizer que me admiro alguns colegas vereadores ainda, cada um faz o que achar melhor, mas defender pessoas que saquearam, que hoje, quem está pagando o pato da conta do óleo diesel, da gasolina, do etanol e do gás de cozinha, é nós que estamos pagando essa conta, dessa sem envergonhada que levaram mais ou menos 20 bilhões só da Petrobras. A cada semana, aumenta 4% ou 5% a gasolina, na outra semana, o governo baixa 0,34%. Mas isso é tirar sarro do povo brasileiro. E também o gás de cozinha, aonde todos nós usamos, seja pobre, seja rico, seja bem financeiramente, todos estão pagando o pato com o gás de cozinha. Vejam só, hoje já estão pedindo R$80 um botijão de gás. E quanto que aumentou o salário nesse tempo todo para aumentar tanto o gás de cozinha, que é um exemplo? E sem falar na energia elétrica. Quem são os vereadores? Nobre colega vereador Brunello, esses vereadores têm a consciência sã de saber quem fala e quem deixa de falar. Eu não vou abrir precedente. Eu estou dizendo que eu não vou fazer campanha para nem um tipo de safado que está envolvido em falcatrua lá em Brasília. Olha, nobre colega, o senhor é muito mais esperto do que eu na política. O senhor deve saber onde é que são. Primeiramente, eu também gostaria de fazer uma indicação ao meu colega, amigo, secretário de obras. Eu até fico constrangido de falar, meus nobres colegas vereadores, João Pedro. Deve estar acontecendo até com nós, da base aliada, como nobre colega
mencionou agora o meu nome, que me antecedeu. Nós temos situações que nos deixam constrangidos no dia a dia. Então, aquelas entrevistas que esse vereador falou das indicações da casa, que esse vereador não era contra, mas que não esperassem que seriam feitas, porque o cobertor é curto, porque não há dinheiro, porque é sinal de PPA, não acontece só com vocês, nobres colegas vereadores. Eu tenho 3 ruas no bairro que eu vivo, nos vizinhos que eu passo todos os dias na frente da casa deles, aonde temos situações, sim, na rua Augusto Rolim, na Oswaldo Rick e na Fidelis Fontana, aonde essa rua Fidelis Fontana tem uma quadra, aonde tem 5 edifícios construídos de 4 anos para cá, aonde residem mais ou menos umas 100 famílias e está findando mais 2 prédios que irá mais umas 50 famílias. Quero fazer essa indicação ao meu nobre secretário Jair. É meu amigo, eu sei que muitas coisas não dependem dele, mas tem algumas ruas que nós temos que desviar para passar. Fico até lisonjado com alguns vereadores dessa casa que fizeram indicação nessas ruas para fazer tapa-buraco. Eu não fiz essa indicação por escrito, mas estou me sentindo a obrigação de fazer verbalmente, porque enquanto eu passo, a cena é assim. E daí? Bom, não me resta mais algumas coisas a falar, porque nós temos que ter o diálogo. E eu sempre dizia que eu busco o diálogo. E vou buscar o diálogo, sim, tantas vezes precisar, tantas vezes procurar o secretário de obras se for necessário, como já o procurei, para que solucione, para que adquira uma carga a mais de saber o quê, para que seja feita essa pequena operação tapa-buracos. Não é um asfalto na sua totalidade. É coisas que a gente pode sanar com um pouco de dinheiro. Tanto é, que agora foi feito, sim, no nosso amigo dos extintores. Está feito aquele serviço que não precisava ter ocorrido o que ocorreu. Mas foi muito tempo de pedidos, de pedidos, de pedidos, até que a pessoa vai que começa a virar os bastos, como a gente fala no grande português. Nobres colegas vereadores, muito obrigado pela atenção e dizer que não é uma crítica que estou fazendo. Eu estou fazendo um alerta, uma indicação. Muito obrigado, nobre colega presidente Beto.
Vereador Jorge Amaral, no Pequeno e Grande Expediente.
Meu prezado presidente Marildo Kronbauer, meus colegas vereadores, a comunidade que nos assiste, imprensa, como diz o preto, escrita e falada, televisionada ainda não, né, Darcy? Mas principalmente a minha admiração à colega vereadora Alexandra, amiga de muito tempo, que merece hoje uma referência especial aqui nessa tribuna pela sensibilidade de perceber o momento, o mês que nós estamos e perceber a necessidade que nossa população tem de prevenir-se. Quando falamos em câncer, João, Visco, falamos de uma doença que mata milhões de pessoas. Alguns de origem genética, com transmissão familiar. Outros perfeitamente preveníveis. E numa outra fala que tive aqui na tribuna, eu lembro de ter falado na palavra prevenção. O câncer de mama, infelizmente, a gente não tem como prevenir. A gente tem como diagnosticá-lo precocemente, através de exame físico, de mamografia, de ressonância, de biópsias. O câncer de colo do útero, esse sim, é 100% prevenível. Fazer um exame simples, que a Alexandra muito bem colocou, e não vou falar de estatísticas, porque ela deixou bem claro aqui até o número de mulheres que morrem no Brasil por ano de câncer de mama. O câncer de colo é 100% prevenível. Se a gente começar a rastrear a partir do início da vida sexual da mulher, nós detectamos 100% dos casos de maneira anterior ao desenvolvimento do câncer. Existem países, Darcy, que o câncer de colo já foi erradicado. E nós aqui no país temos a possibilidade, que infelizmente eu acho que vai demorar um pouco, porque nos falta um ingrediente básico na nossa sociedade. Que você muitas vezes vem aqui, Darcy, e fala sobre isso. Nós precisamos educação, escola. No momento que a gente tenha educação, escola, eu digo primeiro grau, segundo grau, a gente aprende a se cuidar mais. E a população passa a buscar a prevenção. E é isso que está nos faltando. Porque hoje nós temos uma vacina, não só para as meninas, Alexandra. A vacina contra o HPV é também para os meninos, e não só de 11 a 13 anos. Hoje ela é extensiva a 20 e tantos anos, não lembro de cor. E a nossa população abdica dessa vacina, não faz essa vacina. Daí a necessidade de campanhas frequentes para estimular a população a buscar a prevenção, porque é muito mais barato prevenir do que tratar depois da doença estabelecida. O câncer de mama custa ao país, eu olhava há pouco no Face, na internet, 1 bilhão e tantos milhões por ano. Daí a importância do projeto Alexandre, do anteprojeto. É melhor fazer um preventivo imensamente mais barato, Alexandre. Uma mamografia, uma ultrassonografia de mama, do que depois termos que hospitalizar a paciente, operar a paciente, fazer radioterapia, fazer quimioterapia. Então é preciso que os prefeitos, não só os prefeitos de Juí, os prefeitos da região, os prefeitos do estado, os secretários de saúde, entendam de uma vez por todas que é muito melhor investir o dinheiro em prevenção do que em tratamento. E nesse sentido, tem razão o vereador Busnello quando fala que a terceira idade, que aliás, apesar do câncer de mama ser cada dia acontecer em mulheres mais jovens, é depois de uma certa idade que a gente tem mais doenças. Não só câncer de mama, câncer colorretal, câncer de pulmão, câncer de pele, câncer de ovário, AVC, hipertensão, infarto. Tem que haver projetos, programas que previnam, que estimulem a população a buscar prevenção. E isso é uma obrigação da Secretaria de Saúde, sim. E quero estender um pouco, para além de vir essa minha fala, porque falava com um médico da Oncologia do Caridade, e ele me dizia assim: eu tenho vontade de bater nesses prefeitos, eu tenho vontade de surrar esse secretário de saúde dessa nossa grande região, porque eles não têm um programa de prevenção para câncer de colo. E aí chegam as pacientes aqui na oncologia, no CACOM, em estado terminal. E vocês não sabem a gravidade e a tristeza que é essa doença. É fácil para mim falar disso, porque eu conheço. Mas enfim, quero aqui, como exemplo, Alexandra, como exemplo, talvez por ser cirurgião, eu sou um homem prático. Gosto da palavra, mas eu gosto de atitudes também. E nesse sentido, provocativo, de provocar a Secretaria de Saúde, o Executivo Municipal, o Hospital de Caridade, o Hospital da Unimed, grandes clínicas de diagnóstico de imagem que tem aqui em Juiz. Quero aproveitar o Outubro Rosa e homenagem a todas as mulheres, disponibilizar durante o mês de outubro uma cota de 100 exames na clínica Promed de forma inteiramente gratuita, Busnel. Durante esse mês, nossa clínica fará 100 ultrassonografias de mama de caráter gratuito. E quero, com isso, estimular, provocar demais empresas do diagnóstico na cidade para que façam o mesmo. É uma maneira prática de estimular e mostrar resultados. Tenho certeza que outros colegas sensíveis à população, principalmente mais carente da nossa cidade, certamente vão seguir nesse caminho, e nós teremos então dado aqui um exemplo de que pequenas ações podem gerar grandes resultados. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB, o senhor está inscrito no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Alexandra, membros da imprensa, comunidade, de forma especial aos alunos e professores do Candário Soares de Barros. Eu me inscrevi para falar, presidente, inicialmente, para falar sobre a convenção do partido que aconteceu no último sábado, mas eu vou fazer, pelas intervenções aqui, achei prudente também tratar de um tema que dialoga com o que foi levantado aqui nessa tribuna. Primeiro, me solidarizar com todas as vítimas do temporal. Né? A minha residência, particularmente, teve uma avaria de grande monta, portanto, eu tive pouco condição de acompanhar as demais, porque eu precisei resolver a minha situação. Mas eu sei que, nessas horas, até por experiência própria, a gente sabe o quanto é dolorido, né? A gente vê uma situação da natureza criar uma situação tão ruim, né? e tão difícil da gente enfrentar. Então, minha solidariedade a todos, dizer que na medida do possível a gente tem procurado acompanhar. Claro, não tenho como a não ser indicar os caminhos para que o poder público possa atender essas famílias. Mas aqui foi levantado os temas, e o próprio presidente, presidente, o senhor levantava o tema das demandas represadas que nós temos no nosso município, que vem de muito tempo, né? E algumas delas, como relatou o vereador Busnello, têm sido objetos de várias indicações desse poder. Mas eu vim aqui usar a tribuna exatamente para dizer o seguinte: a situação vai ficar pior. Vai ficar pior. Pela combinação de várias questões. A primeira dela, questão nacional, nós estamos vendo. O Estado brasileiro está sendo colocado em outra direção. Não é na direção de resolver o problema da economia, resolver o problema do povo. Está sendo colocado na direção de atender o interesse do mercado. Quem é o mercado? Os grandes bancos e as grandes corporações. Bom, aí a prioridade é pagar juro e entregar o capital ao capital privado, às nossas empresas públicas. E é isso que está acontecendo. E aí, obviamente, a economia não vai voltar na rapidez que nós queremos, e, obviamente, isso vai dificultar, inclusive, a arrecadação e os recursos públicos que poderiam vir para a gente poder resolver. Mas a nossa realidade local, e aqui eu quero me fixar, para dizer, senhor presidente, que nós concluímos como Comissão de Orçamento e Finanças, presidente Ricardo, um belíssimo trabalho que eu acho que foi feito pela comissão de ouvir as secretarias para ir um pouco mais a fundo na questão do PPA. E tivemos a oportunidade de fazer vários diálogos produtivos em relação a isso. E isso culminou com a audiência pública que eu, no final da nossa reunião das comissões, participei aqui nesta casa do quadrimestre, o último quadrimestre das contas públicas municipais. E eu vou só passar aqui alguns dados para vocês, que eu peguei da audiência pública. Dos 19 milhões previstos para investimentos no orçamento deste ano, foram aplicados 3 milhões, 3.300 e poucos. Esses 19 milhões representavam, da administração direta, em torno de 7 a 8% do orçamento. Segundo o secretário Irani, ele vai se realizar no máximo de 3,5% a 4%. Ele vai se realizar no ano, em função do comportamento das receitas e da realidade municipal. Ou seja, por mais que seja mágico, não vai ter dinheiro para fazer isso. E aí é que entra um pouco também. Como é que nós chegamos nessas demandas reprimidas em tempos em que nós tivemos orçamentos com grande perspectiva de investimento? Esse é o debate que nós precisamos fazer. Eu saí dessa audiência absolutamente apavorado diante da nossa realidade. Que o município que tem um orçamento de 372, obviamente consolidado com todas as suas unidades, descontando aí os 4.500.000 do DEMASE, mais 1.300.000 do DEMEI Geração, mais 103 milhões do DEMEI Distribuição, a Previjuiz 54 milhões e a Câmara que chega a 7.800, com o recurso da nossa administração direta, nós ainda temos o comprometimento geral, peço que acople o espaço de liderança, é um dado. A capacidade nossa administrativa passou de 2009 de comprometimento geral, administração direta, de 55% comprometido com folha para 70% no final do ano passado. Então nós temos uma situação estrutural em juízo, e se a gente olha a economia nacional e o que vive o Estado, nós temos uma situação que nos inspira o seguinte: o que nós vamos fazer? É preciso discutir isso. Eu estou muito preocupado com isso. Sei que, para além de fazer o debate das ruas que a gente tem feito, é nosso papel fazer, porque a comunidade nos cobra, mas confesso a vocês, eu estou muito mais preocupado em saber o seguinte: para além de resolver esse problema imediato, como é que nós vamos resolver a questão futura? Porque aqui, esses dados nos apontam uma realidade muito difícil de enfrentar. É lógico, tem sempre a ressalva. Se a economia volta a funcionar, né, vereador Barrichello, daí, bom, a arrecadação pública, nacional, estadual e a municipal também pode reverter. Mas mesmo que reverta numa velocidade bem acima do que a gente está esperando, igual, nós temos uma situação estrutural difícil da nossa realidade. Então eu quero colocar esse dado, porque eu não estou inventando nenhum número aqui, é número apresentado aqui na audiência pública, etc. E aí a comunidade nos cobra, e a gente fica nessa. Né? Então eu estou muito preocupado com isso, quero dizer que acho que a gente precisa debater em algum momento, nós precisamos ir mais a fundo, porque isso pode nos inviabilizar lá na frente. Né? Pode nos inviabilizar. Por fim, para não passar o tempo, senhor presidente, quero também comentar que no último sábado...
Só uma ressalva, nobre colega.
Pois não?
O senhor estava, também acompanhou um pouco, 8 milhões a menos.
Sim, é isso que eu estava dizendo, foi o que eu comecei dizendo. Em função da situação nacional, os repasses constitucionais, né, particularmente FPM e ICMS, reduziram consideravelmente, né, e tenderão a, no próximo ano, também ter essa mesma realidade. O que faz haver um contingenciamento do orçamento que está em voga. E é isso que vai fazer não chegar nos 19 milhões de aplicação daquilo que era previsto de investimento. Num orçamento de 372 milhões, você ter apenas 19 milhões para investimento já é por si só uma aberração. Agora você imagina isso ser reduzido ainda em função da crise. Abre muito pouco espaço para outras questões. Mas para concluir, senhor presidente, apenas para comunicar que no último sábado, então, nós fizemos a nossa conferência municipal do PCdoB, que é a etapa intermediária do nosso 14º congresso, que vai acontecer em Brasília em novembro, e ela é feita a partir de uma tese guia que a direção nacional apresenta, entre toda a militância, em defesa da nação, da democracia, do desenvolvimento e dos direitos sociais. A nossa conferência foi precedida de vários encontros que nós fizemos com a nossa militância. Estamos inaugurando também um processo de recadastramento na era digital por um aplicativo, acho que o primeiro partido que fez isso, nós temos um aplicativo eletrônico onde os próprios filiados fazem o seu recadastramento, o PSB também tem, então, e nós tivemos em torno de 150 filiados que fizeram, então que participaram do processo de discussão anterior à nossa conferência de sábado, onde nós debatemos nessa conferência a partir dessa tese guia. O debate ele ficou situado em quatro eixos. O primeiro, analisamos a questão da situação internacional, dos conflitos do mundo e da ofensiva que tem os povos imperialistas em relação aos demais povos. Fizemos um balanço dos governos que tivemos, nossa participação, governo Lula e Dilma, e também fizemos uma avaliação do nosso desempenho do PCdoB nesses governos, além dos outros dois pontos. Analisamos a realidade atual desse governo, que por nós considerado ilegítimo, que é um governo que não aplica o projeto que foi eleito nas urnas, né? Aplica totalmente o contrário. E, por fim, nós fizemos um debate em relação aos caminhos para fortalecer o PCdoB e o seu papel de luta na sociedade. E elegemos a nova direção, composta por 23 membros, dos quais já na própria conferência no sábado, elegemos o presidente, como era a nossa tradição, sempre procurar renovar dentro dos seus quadros. Era presidente a nossa ex-vereadora Rosane Sima, assume agora a presidência o jovem Ângelo Schiavo, que é geógrafo e tem uma larga tradição de lutas aqui também na comunidade. E estamos provando o debate exatamente para fortalecer, nos preparando também para os embates futuros que nós sabemos que teremos pela frente. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade.
Vamos passar, nobre colega vereador Marcos Barrichello, liderança do governo, da bancada do PDT. O senhor tem 5 minutos para usar da palavra, nobre colega.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, também dos meios de comunicação e do Candário Soares de Barros, que nos prestigia nessa noite, hoje, na nossa sessão ordinária. Que me traz na tribuna, senhor presidente, na verdade é para fazer alguns relatos. O vereador Júnior já teceu alguns comentários acerca da discussão que tivemos ao decorrer da última semana. Anteriormente já tínhamos uma reunião com a Comissão de Políticas Públicas, melhor dizendo, Finanças e Orçamento, presidida pelo colega vereador José Ricardo da Vila Rosa, vereador Adalberto Noronha, Júnior Carlos Piaia e o vereador Claudimiro Peseta, que esteve e participamos nessas três reuniões específicas com as secretarias e coordenadorias de todas as secretarias do município de Ivinho, e que dão em torno de 15 secretarias, participaram alguns coordenadores, para nós fazermos um feedback, na verdade, com relação à questão do nosso plano plurianual, que tem vigência a partir dos próximos 4 anos, 2018-2021. Construímos alternativas importantes, construímos conhecimento além da parte técnica do nosso PPA, que é mais vinculada à questão de números, e que tivemos a oportunidade de questionar alguns secretários com relação às ações efetivas desses próximos 4 anos. Acho que foi importante para o conhecimento da Comissão de Políticas de Finanças e Orçamento e de aquilo que nós poderemos passar na próxima quinta-feira, na parte da tarde, a partir das 14 horas e às 16h30, 17 horas, se não me falha a memória, na parte da noite, onde teremos esses dois momentos para discutirmos com a sociedade o nosso PPA dos próximos 4 anos. Então, definido para as 14 horas da próxima quinta-feira e às 17 horas na parte da noite, também discussão 19. Ah, meio ruim, mas tudo tranquilo. 14 e 19, então, a nossa audiência pública promovida pela Câmara Municipal, e que nós levaremos ao conhecimento aquilo que nos foi relatado também pelas secretarias municipais e as coordenadorias. E que merece a parte, o vereador Piaia já falava, e dizia das grandes dificuldades que são encontradas hoje pelos executivos com relação à questão dos orçamentos. Nós temos hoje um orçamento de 2017, que já está em vigor, e tinha na palavra o próprio vereador, e dizia que esse orçamento não se concretizaria com relação à questão de investimentos. Mais pura e absoluta realidade. Redução da FPM, redução de ICMS, crise no Estado, crise na União, finanças recaindo, reduzindo cada vez mais. Nós temos uma autarquia de MEI distribuição e de MEI geração, temos o nosso PLG, temos o DEMAS, que são as autarquias, na verdade, que têm o orçamento próprio, porém estão discutindo dentro da administração direta e indireta. Desses praticamente 380 milhões que eram orçados para esse ano de 2017, tirando essas autarquias, nós teremos um orçamento em torno de 200, 220 milhões, e que existia uma projeção de investimento em torno de 19 milhões, e que, efetivamente, em função dessas reduções de receitas da União do Estado, obviamente que vai se tirar de investimentos. Essa preocupação, e que o professor Júnior já vinha tendo ao decorrer desse mandato, desse exercício de 2017, ela é preocupante porque chega a um patamar de que nós chegaremos ao caos. Pode ter certeza absoluta. E isso não é problema do executivo só. É da estrutura que se vem ao decorrer de tantos anos e que se necessita, né, de vereador Jorge, de mais profissionais para a área da saúde, de mais profissionais para a área da educação, e que existem diretrizes para que você tenha ações, políticas públicas voltadas ao interesse coletivo, que é uma pré-escola, que é um atendimento de posto de saúde, que é de um ECF, e que você necessita, obviamente, de pessoal. Mas essa discussão, ela vai chegar, e se porventura num futuro próximo nós perdermos a questão da autarquia de MEI, nós estaremos dentro de um percentual que hoje já é prudencial dentro do limite da folha de pagamento, que vai chegar ao limite do seu excesso. Já estou encerrando, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me concedesse mais um minuto, até para falar também de algumas políticas públicas e o próprio PPA nosso. Dentro das reuniões com as secretarias que nós fizemos, nós temos sim algumas políticas públicas voltadas ao idoso, que é o centro de convivência, que está programado dentro do PPA, política pública voltada à questão do idoso. Mas temos sim muito que avançar, Bosnello. Eu acho que nós temos que nos deter, quem sabe, no próprio orçamento, agora que depois do PPA vai estar vindo para essa casa, nós trabalharmos, quem sabe, algumas políticas públicas voltadas ao idoso. É claro, obedecendo, quem sabe, alguns critérios de retirada de algum valor, de alguma rubrica orçamentária de uma outra secretaria, para colocarmos dentro de uma política pública que é importante, haja visto o crescimento da população idosa. Para encerrar, senhor presidente, participamos aí o vereador Jefferson no último final de semana, participando do encontro estadual dos contabilistas, mais de 1000 profissionais da área contábil, e que tivemos a grata e honra e satisfação de participar junto com os sindicatos contabilistas de Juiz, e que lá estivemos dentro de inúmeros encontros, além da questão do esporte, mas de ações voltadas também, de serviços vinculados à área contábil, seminários, enfim, diversas ações que foram desenvolvidas pela Federação do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Contabilistas de Passo Fundo e Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, e que propiciou um grande conhecimento para nós enquanto profissionais da área contábil. Muito obrigado, senhor presidente.
Nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, está concedido o espaço do pequeno expediente para o senhor se pronunciar.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da imprensa escrita e falada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, e vejo aqui no plenário, não, presidente, um paradoxo. Está lá o presidente da Associação dos Aposentados, representando esta camada da nossa sociedade, significativa, é bem verdade, e os nossos jovens, os nossos estudantes, que eu quero aqui saudá-los especialmente. E fico muito feliz e muito contente de presenciar a presença dos estudantes de um colégio respeitado aqui da nossa cidade, Soares de Barros, mas que vem aqui, com certeza, acompanhado de professora ou diretora, para buscar também alguns conhecimentos, alguns elementos que lhe sejam úteis no seu cotidiano, na sua vida. E isso, para mim, é formação de cidadania, de acompanhar os trabalhos do Parlamento e ver de perto como se comporta, talvez não o seu vereador, aquele que elegeu, porque tem uns aqui que eu sei que não tem nem a idade de votar, mas que os pais elegeram, que os familiares elegeram, para ver como esse representante da sociedade aqui está se comportando. Então é importantíssimo a presença, sim, né, dos nossos jovens, e principalmente nesse momento em que foi aqui também levantados algumas teses importantes e anteprojetos importantes também, além de outras propostas significativas para o conjunto da sociedade. E isso é reiterado que se acontece nesse Parlamento. Em todas as sessões nós temos novidades, face e graças à capacidade, à inteligência e à preocupação de cada um dos nossos ilustres colegas que compõem este Parlamento. E eu começo enaltecendo, vereador Alexandre, o projeto de Vossa Excelência, o anteprojeto, melhor dizendo, muito importante, como teve vários outros projetos que já foram aqui também apresentados, relevantíssimo, né, para atender às demandas e os anseios da nossa sociedade. Mas o seu anteprojeto realmente toca num assunto muito importante, porque é relacionado à saúde da nossa gente, da nossa população. E oxalá, né, que esse anteprojeto não venha mofar nas gavetas do Executivo, né, que seja colocado em prática, que transforme num projeto de lei, já que não está na competência do Poder Legislativo, e que venha para cá, para que nós possamos então analisar e deliberar, né, como uma política pública na área da saúde que vem, sem sombra de dúvida, ao encontro das necessidades da nossa população. Porque tratar dessa matéria do câncer é muito relevante. São milhares de pessoas que estão morrendo por causa dessa doença e, como disse aqui o nosso colega que é médico, tem algumas, pelo menos algumas, condições de ser tratado e evitado com a prevenção. Assim também como nós temos outras questões que podem ser tranquilamente, perfeitamente cortado o mal pela raiz quando nós trabalharmos a prevenção. E aqui, meus jovens, a questão da droga, por exemplo, que é uma das bandeiras que eu tenho lutado muito aqui. A prevenção é fundamental para que a nossa juventude não venha entrar no descaminho. E aí nós temos que ter políticas públicas nesse sentido. Nós temos que ter preocupação nesse sentido. Cabe a nós. Cabe a nós fazer a prevenção. A questão da repressão ao tráfico e assim por diante, cabe à segurança pública. Agora, a prevenção está inteiramente sob a responsabilidade do gestor municipal. Por isso que nós temos que trabalhar fortemente nessas questões. E é importantíssimo, né, que se evite o mal. Porque depois que ele está instalado, é bem mais difícil você combater. Então essas questões nós temos que levar muito a sério. Os projetos, propostas, indicações que aqui são apresentados nas mais diversas áreas que atingem as demandas da população, tem que ser encarado com toda a seriedade pelo Poder Executivo, e esse chamamento eu faço da tribuna do Parlamento. Senhor Presidente, eu ainda tenho vários assuntos que eu quero abordar e peço a Vossa Excelência que me conceda o espaço de liderança de bancada do PDT.
Será concedido, nobre colega, espaço de liderança por mais 5 minutos.
Nós precisamos ter aqui na prevenção, de incentivo também aos jovens, aos idosos, fazer algumas coisas importantes que já estão aí instaladas. Que a recuperação, por exemplo, das praças ou das academias ao ar livre. Nós temos hoje na Praça da República, que já está obsoleta. Esse dia chegou um idoso, inclusive, meu caro nobre presidente, meu geral, lá no meu escritório, reclamando que tem um dos equipamentos ali que já não funciona e tem um buraco ali próximo que pode até o sujeito quebrar a perna e se cair naquele buraco. Ali na Praça da República. Então tem que fazer esses consertos. Será que o secretário não enxerga isso? Será que o prefeito não dá uma ordem para que os secretários percorram as nossas praças, as nossas academias, para ver como é que elas se encontram e o que tem que ser feito, recuperar, o que precisa recuperar? Vai esperar terminar tudo? Então essas coisas realmente causam indignação. E eu não vejo em alguns secretários essa atenção, esse ânimo, essa vontade de buscar a solução desses pequenos problemas que solucionam efetivamente questões relevantes e de interesse do conjunto da sociedade. Por outro lado, nós sabemos sim que os recursos vêm diminuindo e as demandas vêm aumentando. O que colocou aqui o doutor Amaral na sua manifestação vem de encontro a uma proposta que eu venho defendendo há muito tempo, que é cruzada pela saúde, para que os laboratórios do nosso município, pelo menos um dia, e os médicos destinassem da sua agenda, e também os laboratórios que se propõem a reduzir os custos, ou ofertar num dia que nós estabelecer aqui, o dia da cruzada pela saúde, e dar alguns exames gratuito, ou reduzir o valor, talvez pelo custo, os médicos estabelecendo a sua agenda um dia de atendimento à população, para fazer esses exames especializados, as consultas especializadas, que é um grande problema que nós temos hoje na Secretaria da Saúde, que são centenas de exames e de consultas que estão lá, represados. Mas agora, eu me parece que essa proposta vai criar corpo, doutor Amaral, porque Vossa Excelência já disponibilizou do seu laboratório 100 exames especializados. Isso me enche de alegria.
É um exemplo extraordinário, sim, de um profissional que quer contribuir. E eu tenho certeza que ele, como médico, vai tratar junto com a sua classe para que nós possamos também fazer essa cruzada pela saúde. Mas tem que ter iniciativa nesses momentos de crise. E aí eu quero chamar a atenção do secretário da Saúde e do prefeito. Vamos fazer esta campanha. Vamos mobilizar a classe médica, os laboratórios, para que essas consultas, esses exames venham ser reduzidos e acabaram, pelo menos, um grande percentual dessa represália que nós temos na Secretaria da Saúde. Eu vejo que isso é possível. E é nos momentos de crise que nós temos que trabalhar fortemente nas alternativas de solução. Por outro lado, senhor presidente, o Brasil vem efetivamente numa situação extremamente delicada. É um país que está indo à beira da falência. Os estados e os municípios, por vias de consequência, também. Agora, nós precisamos de ter políticas no sentido de incrementar a nossa economia local também. Se está reduzindo os repasses, tanto do governo federal quanto do governo estadual, nós precisamos de ter aqui também no município alternativas que venham incrementar, né, o desenvolvimento da nossa indústria, do nosso comércio. O desemprego aqui no nosso município está aumentando a cada mês. Empresas fechando, indústrias fechando, o comércio agora se aproximando ao final do ano e está ainda paralisado. Não se vê contratação nenhuma, pelo contrário, estão demitindo. Então é momento também de nós se acordar, de buscarmos um incremento de vinda de investimento para o nosso município. Nós temos que sair a campo. Tem que fazer alguma coisa. Se ficarmos de braço cruzado, ou esperando que o dinheiro fique em caixa e o aplicado, isso não traz resultado nenhum para a sociedade. Nós temos que investir e que buscar esses investimentos para que tenhamos recurso, tenhamos retorno, melhor dizendo, emprego e renda para o nosso município e a nossa população. São essas questões, senhor presidente, que eu gostaria de levantar.
Muito bem, nobre colega vereador Darcy Preto. Vamos conceder a palavra ao nobre colega vereador Andrei, da bancada do PP, no pequeno expediente.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizar a vereadora Alexandra pelo excelente projeto e, na oportunidade, já usar as palavras, com todo respeito ao vereador Preto, onde o mesmo diz que o executivo deveria vir ou ouvir os secretários e eles andarem pela cidade vendo o que acontece. Eu digo que não. Eu digo que se o executivo apenas ouvisse as vozes que vêm da Câmara através de projetos, anteprojetos, indicações, certamente hoje nós estaríamos vivendo numa cidade melhor. Porque aqui é de fato o local onde nós fazemos o elo entre a população e o poder municipal. O que não impede os secretários de andarem pelo município, não é nada disso. E quando a vereadora coloca um projeto nesse sentido, mostra que nós aqui, vereadores, estamos preocupados com todos, com todas as áreas do município e que aqui nós fazemos grandes indicações e grandes projetos e anteprojetos que vão trazer benefícios à nossa comunidade. Mas, senhor presidente, gostaria de usar e fazer um link entre o projeto o anteprojeto da vereadora e as palavras do vereador Busnello, quando ele diz que em torno de 25% das pessoas do nosso município são pessoas idosas. E nesse ponto, trago aqui a área da saúde em específico, onde a população como um todo está sofrendo, e principalmente o Estatuto do Idoso está sendo respeitado, onde os idosos, e aí digo porque vi de experiência própria, são o grande número de pessoas que estão em filas nos postos de saúde,
peregrinando atrás de um medicamento, esperando muito tempo, meses, por que não dizer em anos, por algum exame, alguma consulta, o que os mesmos estão nas filas de madrugada, esperando para marcar apenas a sua primeira consulta, e sem dizer no que acontece todo início de mês, que é essa peregrinação, filas intermináveis nos postos de saúde, para buscar consultas especializadas. E aí volto nas palavras do vereador Preto, onde o mesmo diz que nós deveríamos ter uma cruzada na saúde aí para os nossos comércios, que são as clínicas particulares, doando consultas especializadas para a população. Como que um empresário vai doar algo se nós, enquanto município, não usamos de cortar na carne e fazendo a nossa parte, enquanto poder público? Como que nós teremos coragem, enquanto poder executivo, de pedir para alguém doar alguma coisa? Primeiramente, nós devemos fazer o dever de casa, e aí o dever de casa, eu digo que são práticas modernas de gestão, e já passou aqui por essa tribuna e por essas pautas que os senhores têm em mãos, vários projetos dizendo que a gente tem que ter transparência na coisa pública. E aí falo em outras áreas, como a transparência na questão das máquinas do interior, que tem que ser monitoradas, na questão dos postos terem uma interligação, na questão pública das listas da habitação, na questão pública das listas de exames, consultas, enfim. E aí nós não estamos fazendo o dever de casa. Como que nós vamos conseguir pedir para que um terceiro doe alguma coisa se nós não cortamos na própria carne, sabendo que nós temos aqui uma grande falta de recursos, e não é a nível do município, é a nível do Brasil. Nós precisamos ter melhores práticas de gestão, e aí eu digo práticas mais modernas, usando os métodos que tem já de tecnologia, para que a gente possa fazer umas gestões mais qualificadas. E para encerrar, senhor presidente, que nós começamos aqui alguns vereadores a falar sobre a questão do PPA e a questão do orçamento municipal, eu quero deixar uma pergunta no ar aqui. Aonde estão os 3 milhões de recursos livres e mais os 15 milhões de recursos vinculados que o ex-prefeito Balim deixou para serem investidos esse ano? Obrigado, senhor presidente. Era isso.
Concedo a palavra ao nobre colega vereador Ricardo Adame, bancado PMDB, para se pronunciar como comunicação de liderança por 5 minutos, nobre colega vereador.
Obrigado, presidente, ao qual saúdo, juntamente com mais meus colegas, vereadora, comunidade que ainda está aqui nos acompanhando. Meus colegas que me antecederam, Júnior Piaio, Barrichello, que falaram sobre o trabalho da Comissão de Finanças e Orçamento, quero aqui parabenizar a todos os integrantes da comissão, porque essa comissão está fazendo história, né, Júnior? Que é uma primeira vez, desde que eu me conheço como vereador e trabalho e acompanho o Legislativo, que, no primeiro momento, se devolveu ao Executivo o projeto PPA, solicitando documentação que faltava, os anexos, enfim, demais documentos. E também pela iniciativa de fazermos o debate com várias secretarias em 3 dias aí de amplo debate, de discussão, para justamente entendermos mais aquilo que a comunidade geralmente nos cobre, aonde vai ser investido os investimentos previstos no plano, né? Então a gente conseguiu, e isso foi um trabalho muito bom da comissão, e aqui eu quero mais uma vez elogiar a comissão, desse trabalho que iremos apresentar então na quinta, já aqui falado pelo colega vereador Barrichello, às 14 horas, às 19 horas da quinta-feira. Onde ali, então, vai ser aberto aqueles números que têm toda a sua complexidade, mas que tem, por parte nossa da comissão, aonde, em que lugares serão investidos os recursos e podemos, assim, então, nessa audiência pública colocar. E, por questão de justiça, deixar aqui claro que a questão dos idosos, aqui eu quero saudar o presidente Overal, dizer que uma das coisas previstas justamente nesse PPA, para quem acompanhou, os colegas que estiveram presentes nas audiências que tivemos com os secretários, está ali a construção de um centro de convivência no antigo Botafogo, onde mais de 250 mil já estão previstos no PPA para construção, justamente para beneficiar, além do mais, já também a reforma do centro dos idosos ali do bairro Glória também está previsto no PPA, só para conhecimento da Vossa Senhoria, que se encontra aqui e sempre tem acompanhado bravamente aí o trabalho legislativo de Gil. Quero também comunicar que estarei em Porto Alegre nessa quarta-feira, senhor presidente, onde estarei tentando uma audiência ali com a Defesa Civil, entre outros órgãos do Estado, justamente para ver essa situação que está sendo encaminhada, que o prefeito se encontra no trajeto de Porto Alegre também está fazendo esse trabalho, de ver com a Defesa Civil aquilo que é possível ajudar o município com as pessoas que tiveram essa lástima do vendaval que ocorreu nesse último final de semana, mais propriamente no domingo. Quero aqui também fazer questão de justiça. Eu vi aqui o Júnior, que é um colega e que é economista, conhece muito a questão de números, já falou do baixo recurso que teve o executivo, então, para fazer alguns investimentos no município. E até me admiro e respeito a colocação do nobre colega vereador Darcy Preto na questão de algumas coisas que não são feitas, mas se a gente analisar pelas questões da arrecadação, conforme os próprios colegas falaram aqui, seria mesmo complicado esse último ano, que é um ano que tu completa da administração passada, tu cumprir uma estimativa muito otimista que ocorreu lá no passado e que agora com certeza está faltando para completar. Então eu acredito, e conhecendo agora o trabalho que o prefeito Valdirec está fazendo, sei da sua serenidade referente a isso, e que tem pensado e planejado, e tem junto com o PPA que está chegando a casa, um PPA mais realista, né, do que o outro que nós tivemos aqui. Eu acredito que já tem trabalhado com a sua equipe pensando nesses problemas. Então, eu até não estou cobrando muito forte a questão da administração, porque sei da situação, tudo que ocorreu na administração, em função da arrecadação, que aqui foi explanado pelas duas partes, tanto do governo como da oposição. Mas acredito que 2018 deva melhorar, embora tenhamos a preocupação com algumas empresas que também estão aí, umas já pedindo concordata, outras com situações como a nossa Cotrijuí, que a gente nos corredores ouve falar em muita situação grave, mas também temos que ser otimistas e pensar lá na frente, como tem Estre Luz fazendo alto investimento, que também trarão aí retornos no ICMS do município, mais de 8 milhões por ano. Então, temos que ser otimistas e acreditar que a gente tem notado que a reação, para encerrar, senhor presidente, da economia está começando a voltar aos trilhos. É isso, muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre colega vereador Roberto Noronha, da bancada do PT, para a comunicação de liderança, nobre colega, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade que nos acompanha, em especial presidente da Associação dos Aposentados, o Alvarado Oliveira, também por essa questão tão importante que é a vivência e a experiência e a contribuição também que os idosos dão à nossa sociedade. Já ouvi muitas vezes do Veral, o presidente da associação, manifestar e vir para a questão, além da importância econômica da trajetória de vida dos trabalhadores já aposentados, e que hoje também, através da sua aposentadoria, ajuda a fomentar e movimentar a nossa economia, mas também a importância de decisões políticas, né? Já dizia muitas vezes que o número de aposentados e aposentadas que tem vem pode eleger o prefeito da cidade. Então, só para registrar aqui e salientar o quanto é importante, de fato, nós valorizar, ter políticas públicas também para a terceira idade, o quanto é necessário, sim, e porque a expectativa de vida tem aumentado e, consequente, o número de pessoas também dessa condição amplia significativamente, e que bom que assim seja. Mas quero aqui fazer referência também ao vendaval que nós tivemos agora de ontem para hoje, e as dificuldades são muito grandes, como os demais vereadores com certeza, e solidarizar o vereador Pierre aqui, que não tinha essa informação também, que acabou sendo atingido, mas de inúmeros casos, pessoas independentes de classe social, agora principalmente aquelas de classe social mais baixa, as dificuldades são muito grandes. E essa informação aqui que o presidente da casa traz da reunião que tiveram com a defesa civil a nível estadual, com a representação, nos preocupa. Porque a questão econômica, justamente, que nós vivemos hoje no país, levou as pessoas a estarem, aumentou o desemprego, já não tem mais a mesma condição de adquirir, sem ter a ajuda do poder público, aquilo que é necessário aí para restaurar as suas residências. Hoje, o custo de vida aumentou significativamente, né, durante esse último período. Então, nos preocupa, sim, porque são pessoas que, se não tiver uma ajuda, olha, vai ficar muito difícil ainda mais essa situação. Tem pessoas que não vão conseguir recuperar sua casa, porque tem muitos ali que, inclusive, é um casal, tem um filho, quando vê só um que está trabalhando, e mal está conseguindo manter o pão na mesa, como diz o ditado, e pagando as suas necessidades básicas de luz, água, enfim, a situação era bem complicada mesmo. Mas quero aqui fazer referência também ao requerimento que nós encaminhamos, e preciso aqui registrar que é no sentido de esclarecimento também por parte do Poder Executivo, porque chegou até nós informação, e até muito mais no tom de reclamação de alguns servidores municipais, de que os cargos comissionados não estão registrando o ponto. E para além disso, de que alguns, inclusive, não estão cumprindo o horário, chegando mais tarde, saindo mais cedo, e aí começa a gerar o descontentamento e muita reclamação. Então, esse pedido de informação, só quero registrar aqui, nós esperamos o retorno por parte do Executivo para depois nós analisar e ver quais os procedimentos, se for o caso, a serem tomados. Mas quero registrar aqui na tribuna, nos anais da casa, de que tem esse descontentamento já e de que isto tem que se ajustar, porque senão começa justamente, inclusive, a criar no meio da pasta onde os CCs estão atuando, com os demais servidores, esse constrangimento e esse descontentamento, e que isso com certeza também ele tem consequências na prestação de serviço como um todo aqui da administração municipal. Então, senhor presidente, só queria deixar esse registro aqui, e de que, de fato, colaborando com os meus colegas que antecederam, a Comissão de Finanças e Orçamentos desenvolveu um trabalho muito importante com o Executivo, ouvindo o secretário de todas as pastas e os diretores também, e de que na quinta-feira agora é a oportunidade, em duas oportunidades, que a comunidade, as lideranças têm de participar e conhecer também o que é a proposta do PPA, interagir e aqui também apresentar as suas sugestões. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje, nobres colegas vereadores e vereadora.